Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, nós voltamos aqui com o nosso programa, Coletivo Humanidades. Todo sábado nós estamos aqui discutindo questões relacionadas à educação, relacionadas ao ensino médio. Né, dizer que o nosso coletivo se formou justamente, né, pela diminuição das aulas de filosofia, de arte, de sociologia na rede pública, né, estadual. E nós estamos hoje discutindo uma das consequências, né, dessa redução, ou melhor, uma das, digamos assim, se retiram disciplinas importantes, né, historicamente constituídas, com a sua epistemologia, com o seu método e objeto, e se introduz algo, né, que se passou a ser chamado de educação financeira. E se a gente bem se recorda, né, eu não sei se vocês acompanharam, mas durante o ano algumas propagandas sobre, até mesmo sobre o Banco Central falando, né, sobre educação financeira, de como que isso poderia ser uma revolução para, né, os jovens, os adolescentes, e em especial para as famílias, né? E eu só retomando um ponto que nós ouvimos, não, nós teve divulgação na mídia do diretor-geral de ensino aqui do estado do Paraná, que ele diz que a educação financeira, ela vem de encontro a uma necessidade que as famílias estavam se endividando, né? Então, assim, havia lá um percentual, que ele, talvez seja até um chute, né, de 90% das famílias que estavam endividadas no estado, né? Então, quando eu li aquilo, eu considerei uma coisa extremamente abominável, porque como que eu vou colocar nas mãos dos estudantes, dos adolescentes, a responsabilidade pela gestão dos recursos da família? E daí nós temos que pensar quais são esses recursos, né? Qual é a renda, há uma preocupação com a renda mínima, né, dessas famílias? E isso completamente descontextualizado, porque estávamos, né, e estamos ainda, né, tentando sair de uma pandemia mundial, né, onde se instaura no Brasil uma crise, né, econômica, política, social, em que aí se coloca uma esperança tão grande em educação financeira como se ela fosse resolver todos os nossos problemas, que são programas em que devem ser geridos, né, pelo estado. Então, eu queria ouvir isso de vocês, né? Só fazer um parênteses aqui, o professor Fabiano teve problema de conexão, então ele não vai conseguir, né, acompanhar e fazer os seus apontamentos também, né? Então, eu queria ouvir de vocês isso, né? Como que fica essa contradição entre eu tenho um processo, né, eu tenho um endividamento das famílias que está contextualizado, né, dentro de um sistema mais geral, e aí, né, eu tenho, né, a Secretaria de Educação impulsionada por organismos, principalmente, né, bancários, para que se coloque isso, né, como um conhecimento no ensino médio sobre educação financeira. Como que fica isso? Eu não sei, na conversa que talvez vocês tiveram também com estudantes, né, de você ter lá o ensino, né, sobre como você gerir o dinheiro, que talvez é um dinheiro que não se tenha em casa. Né? Como que fica isso, né? A questão do endividamento das famílias, uma crise econômica, e poder trabalhar isso, né? O professor trabalhar isso em sala, me parece algo um pouco fictício, né? Assim, de poder talvez ensinar aquilo que, infelizmente, nós não vamos ter condição de colocar em prática. Né? Professora Vani, queria ouvir de você primeiro.
Eu estava ontem ouvindo o jornal, e vários jornais ontem afirmavam que o setor industrial caiu em torno de 6%, 6 e pouquinho%. Isso significa dizer que é mais desemprego, isso significa dizer que mais famílias estão desempregadas. Né? Ontem eles colocavam que a gente está entrando numa famosa recessão técnica, gente. Né? E conversando com a estudante ontem, né, quando ela me diz, né, mais ou menos nessa linha de administrar a miséria, eu fico pensando como que é possível isso, né? Como que é possível, você impõe um determinado conteúdo, né? Só que esse conteúdo, ele é impossível de se refletir da forma como está. É, porque ele traz uma coisa que não existe. Como é que nós vamos falar para o desempregado, né, para administrar essa... como é que a gente vai falar para um aluno que está passando fome dentro de casa que ele vai administrar o que ele não tem? Né? Então, assim, está difícil, professora Edmara. Né? Eu vejo isso em sociologia. Eu discutindo desigualdade social e racismo, por exemplo, né? Foram vários relatos de estudantes, né, que passaram por situações de... Né, como eu trabalho muito com terceiros e quartos anos, e aí eles relatando situações na procura desse emprego que não conseguem, sabe? Né, ou que são muitas vezes deixados de lado, né, pela questão do racismo estrutural. E aí falando, né, e aí a gente discutindo a questão das próprias questões de matemática, são do curso de administração, né, essa turminha especificamente dessa menina que eu estava comentando, é do curso de ADM. Do curso de ADM, eles têm gestão, eles têm marketing, eles têm, né, eles têm várias outras disciplinas, e nessas disciplinas, e aí a questão financeira, né, como é que você discute, como é que eles vão discutir um determinado conteúdo, se não tem isso, se não tem, né? Não tem emprego, não tem, não tem comida em casa para comer as três refeições, né? A gente, né, hoje já se aponta que o número de famílias que se alimentam com três refeições diárias não, caiu, gente, né? Então caiu aí, né? Hoje nós temos apenas 2/3 dessas famílias, né? E aí quando essa menina falou, e depois logo mais à noite, ouvindo que o setor industrial caiu em torno de 6%, que a gente está entrando numa recessão técnica, né? Isso é mais uma razão para a existência desse coletivo de humanidade, isso é mais uma razão para a gente continuar lutando para que nossos estudantes filhos e filhas da classe trabalhadora tenham acesso ao conhecimento sistematizado. Tem um poema do Bertolt Brecht, que viveu no final do século XIX e início do século XX, na Alemanha, e ele diz assim, né, vocês conhecem com certeza, acho que nossos ouvintes também possivelmente tenham ouvido, que é muito conhecido, analfabeto político, gente. Aí diz assim, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então eu vejo, professora Edmara, que quando a gente vai quando a gente pensa nisso que está sendo imposto para nós aí, né, é nesse sentido, né, de termos aí uma população analfabeta política mesmo, para que esses que estão no poder continuem no poder, para que esses que mantêm essa miserabilidade social possam continuar usufruindo dos benesses aí da concentração de renda, porque é isso que acaba acontecendo, né? Você concentra mais a riqueza e aí você vê mais a miserabilidade social. Então, assim, quando a gente fala nessa situação de meritocracia, né? O que dizer para um adolescente que nem agora, que começou o comércio está abrindo agora até mais tarde, né? Esse adolescente, ele chega na gente e fala, professora, no caso Londrina, tá? A partir do dia 29, professora, eu não virei mais na escola. Porque eu vou trabalhar até 10 horas da noite, professora. E aí, né? Como é que eu vou falar para esse menino, né? Para esse menino que ele é isso mesmo, trabalha bastante, sabe? Trabalha bastante, que você vai se tornar um grande empresário, vai se tornar um banqueiro, vai se tornar um latifundiário, vai se tornar um grande industrial. E aí a gente faz a pergunta, né? Por que é que você está numa escola pública? Por que é que você não é um grande industrial, um grande empresário, um grande latifundiário? O que aconteceu? papai, mamãe, avô, bisavô eram vagabundos, né, no sentido de não produzirem, ou produziram bastante também, foram tão explorados quanto eles estão sendo neste momento.
Eu queria pegar já esse gancho e passar a professora Vanir, assim, e principalmente para até a professora esclarecer para nós, assim, qual é a diferença entre empreendedorismo, emprego informal, né, e essa economia de subsistência, né, em que está sendo colocado na cabeça das pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, o cara fazendo lá, vou vender bolo de pote, por exemplo, não é empreendedorismo, tem mercado informal, né? Isso daí ou até mesmo a questão da desqualificação de mão de obra, né? Professora Vanir, aprofunda isso para nós, assim, né? Sobre essa diferença entre mercado informal, empregabilidade, né, e empreendedorismo.
Maravilha, professora Edmara. Então, agradecer a professora Vanir, que está fazendo e trazendo essas questões muito legais, no sentido de dialogar com os alunos mesmo. Porque as pessoas que estão impondo essa ideia da educação financeira, eles não estudaram sociologia, não estudaram filosofia, nem economia. Eles estão aí influenciados por uma ideia que o indivíduo resolve todos os problemas, que a saída está no econômico e só no indivíduo. E eu acho que foi muito bom o poema que a professora Vanir trouxe aqui, no sentido de mostrar isso, que as pessoas esquecem que tudo está normatizado por legislação política. Por exemplo, ontem ainda eu dava aula para um professor, participava de uma reunião com um professor que mora na divisa da Argentina. Ele paga R$3 o litro de gasolina. E aqui está certo. Então é uma decisão política. Tudo é decisão política e jurídica. O sistema capitalista, a economia, ele perpassa de discussões jurídicas, políticas, éticas, e é para isso que nós estamos dizendo aqui, que não pode ser retirada dessas disciplinas de filosofia, sociologia e arte, porque são um espaço de trabalho. E essa questão da precariedade, né? O trabalho precário só leva à miséria. Pode perguntar para todas aquelas pessoas que estão analfabetas, que estão com 50, 60, 70 anos, que são analfabetas, porque eles pararam de estudar. Eles sempre vão dizer, porque eu fui trabalhar. Então eu fui trabalhar com 11 anos, com 9 anos, com 6 anos, e hoje eu estou aqui na pior e ainda continuo analfabeto. Essa ideia de que só esse empreendedorismo espontaneista vai resolver as questões, pode perguntar para o tio de vocês, como dizia a professora Vani. Então essas pessoas não se tornaram ricas e milionárias porque não trabalharam? Eu falo para os meus alunos, olhe para os tios de vocês, olhe para as tias de vocês, olhe a hora que eles levantam, olhe a hora que eles chegam em casa. Não é simples assim para você atuar no mundo do trabalho. E aí vem uma discussão, professora Edmara, que o professor Márcio Postman, que é um grande economista da Unicamp, ele sempre diz, quanto antes o jovem entrar no mundo do trabalho, mais pobre será. Quando eu ouvi a primeira vez essa frase, eu fiquei preocupado, assustado, e daí eu fui tentar entender a frase. É muito verdadeira, porque a nossa sociedade capitalista paga mais pelo nível de estudo que você tem. Se você tem uma formação técnica, o teu salário é tal. Graduação é mais, mestrado é mais, doutorado é mais. Se você ficou fazendo um curso que é formação integral e de qualidade, vai fazer toda a diferença na sua vida e seu salário será bem melhor. E aí o grande erro nessa crise econômica no que nós estamos vivendo é atacar justamente as áreas, no caso aqui mais específico das artes, que apresentam saída para a população. Eu tenho aqui em Campo Largo artistas que mudaram de área na pandemia, produzindo como o Toto, até que até apresentou uma obra de arte que foi até para o Palácio do Governador. Ele passou a fazer essas obras de arte mais intensidade na pandemia e foi até para o mundo árabe. Ou seja, a arte é uma possibilidade de sobrevivência. A minha filha estuda em Portugal, lá tem a Marília Mendonça, esses músicos todas, as patroas, as músicas aí desse novo feminejo, com todas as críticas que possa fazer ao estilo de música. Mas elas fazem sucesso em Portugal. Muito sucesso. Quando que nós vamos fazer sucesso também com as áreas da ciência em Portugal, um país que já tem muita energia, os carros, a maior parte já é energia elétrica, já tem toda uma outra discussão muito mais avançada do que nós aqui, se estas mulheres com violão desenvolvendo a música estão fazendo sucesso lá. A arte, a produção, a boa formação, a ideia da educação de tempo integral, ela só tem garantia, ela só é importante se ela der essa formação artística, sociológica, filosófica e ética que falta para o cidadão, senão vai ficar numa mesmice quando os alunos perceber que isso não prepara para nada. E só para a precarização eles vão abandonar. É o que eles estão fazendo no Se Liga hoje, eles não vão mais para a escola, eles já não querem ir. Ou seja, essa ideia de tentar enfiar qualquer coisa, porque os alunos estão desistindo do ensino médio, fará com que desistam muito mais, porque na verdade os cursos técnicos é o que garante no mundo do trabalho, a graduação. Você não pode fazer uma propaganda de TV se não for ator com curso técnico. Você não pode cuidar de um idoso se não for com um técnico de cuidador de idoso. Ou seja, isso que nós estamos falando aqui é muito sério. Os pais e estudantes precisam ficar atentos, porque está vindo uma precarização da educação do Paraná terrivelmente. Uma infantilização nos conteúdos, que não vão preparar os estudantes, e quando eles perceberem isso, eles vão embora mais do que estão indo hoje, devido a algumas dificuldades pontuais que deveriam ter sido superadas. Muito bem, é isso, professor Edmara.
E a informalização com certeza aumentará, né? Porque justamente, né, os postos de trabalho que ficaram disponíveis são postos em que pagam cada vez menos, né? Justamente porque não se tem, né, essa preparação. E futuramente, né, nós vamos tratar sobre um programa com relação a como será o ensino técnico, né, no estado do Paraná, porque nós já temos as matrizes, já temos todos os componentes curriculares em que farão parte, e a gente vai ver que realmente, como o professor Avanir falou, né, é uma infantilização absurda, né, desses conteúdos, e também, né, que o curso técnico no estado do Paraná hoje está nas mãos da iniciativa privada, né, que não há o menor interesse, né, em preparar o jovem para o mercado de trabalho, e não sabemos nem para qual mercado de trabalho, para qual mundo do trabalho, né, que se prepara, porque essa concepção de mundo do trabalho é uma concepção que a sociologia estuda, né, aprofunda, e somente com, né, com um estudo sociológico sobre as condições atuais, né, e pela questão até mesmo, né, de um sistema capitalista que estabelece em que você pode sim, né, você pode levantar 4, 5 horas da manhã todos os dias e você pode trabalhar até a noite, isso não vai ser um fator que vai te enriquecer, né, como o que a própria educação financeira quer, né, incutir na cabeça dos nossos estudantes. Nós vamos chamar o intervalo novamente e depois a gente volta, né, trabalhando, tratando um pouco mais sobre, né, educação financeira.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.